Jornal Câmara dos Deputados.
Corregedoria investiga relações de deputado com doleiro preso.
Partido questiona a exclusividade para expedir carteira estudantil.
Plenário debate o financiamento da área da saúde pública no país.
O plenário da Câmara se transformou na tarde de hoje em comissão geral para discutir o financiamento de ações e programas da área de saúde.
Nas comissões gerais, parlamentares e especialistas na área em debate ocupam a tribuna da Casa para compartilharem informações, opiniões e experiências.
Um dos principais pontos analisados é o projeto da Iniciativa Popular que obriga a União a destinar 10% da receita para o financiamento da saúde pública.
Os recursos para a saúde ainda são insuficientes, na opinião de Henrique Eduardo Alves. O presidente da Câmara lembrou que a Casa buscou ampliar as fontes de financiamento para o setor com a destinação de parte dos royalties da exploração de petróleo.
Henrique Eduardo Alves acrescentou que o aperfeiçoamento da aplicação e fiscalização dos recursos é obrigação do poder público. O presidente ainda reiterou a importância dos debates para buscar soluções para garantir a gestão financeira da saúde.
Na avaliação de João Ananias, do PCdoB do Ceará, o financiamento insuficiente do SUS gera descontentamento na sociedade. Para o parlamentar, os gestores municipais de saúde precisam lidar, de um lado, com a pressão da sociedade e, do outro, com a escassez de recursos.
A proposta de iniciativa popular que assegura o repasse de 10% das receitas da União para a saúde pública brasileira pode enfrentar obstáculos, conforme previu Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul. O parlamentar justificou que o maior deles é a falta de prioridade do governo federal com o setor.
Para Rosa de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, a demora em pautar o projeto que garante o financiamento da saúde demonstra que não há independência do poder legislativo. A mobilização social, nas palavras da parlamentar, deverá ser mantida para garantir a votação do projeto.
Ao criticar o tempo de tramitação do projeto que destina 10% das receitas da União para a Saúde, Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, lamentou o argumento do governo federal de que faltam recursos. O deputado informou que o seu partido está em obstrução até que matérias prioritárias sejam votadas em plenário.
Na opinião de Toninho Pinheiro, do PP Mineiro, a população brasileira demonstrou o seu desejo de mais recursos para a saúde por meio de 2 milhões de assinaturas para o projeto que tramita na Casa. Ele tem convicção de que, no momento em que a matéria for colocada em votação, terá apoio da quase totalidade dos deputados.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, criticou os setores políticos que são contra a garantia de mais recursos para a saúde. Para o deputado, não se deve falar em gastos com o setor, mas sim em investimentos.
Desde a Constituição, houve um crescimento do gasto privado nos serviços de saúde. Segundo Paulo Rubens Santiago, do PDT pernambucano, uma série de fatores econômicos impediu o cumprimento da missão constitucional de garantir o financiamento do SUS, o que precisa ser corrigido.
Segundo a opinião de Domingos Dutra, do SDD maranhense, a saúde pública do Brasil é precária. Para o deputado, o desenvolvimento do setor passa pela valorização dos servidores, com a aprovação das 30 horas semanais aos enfermeiros e a regulamentação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias.
De acordo com Inocêncio Oliveira, do PR pernambucano, a saúde não é apenas a falta de doença, mas a combinação entre o bem-estar físico, mental e social. Por isso, o deputado acredita que o progresso do setor está ligado diretamente ao desenvolvimento econômico do país.
De acordo com pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo, a maior preocupação da população brasileira é a saúde pública. Para Ivan Valente, do PSOL paulista, o estudo deveria servir de estímulo para os parlamentares priorizarem o setor.
Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, elogiou a participação da sociedade civil na busca pela melhoria da saúde pública. O deputado ressaltou que a pressão pública contribui para a aprovação dos projetos do setor que tramitam na Casa.
Ciência e tecnologia.
Deputados analisam proposta que isenta de tributação e concede liberação automática para insumos e implementos destinados à pesquisa científica.
A medida vai atingir principalmente as pesquisas incluídas no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Saiba detalhes sobre o tema na reportagem de Vânia Alves.
A Comissão de Ciência e Tecnologia vai examinar a proposta do deputado Romário, do PSB do Rio de Janeiro, de liberar automaticamente, sem tributação, os insumos e equipamentos necessários à pesquisa científica. O projeto prevê que serão beneficiadas pesquisas realizadas por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ou por pesquisadores e entidades sem fins lucrativos previamente cadastrados pelo CNPq. A proposta foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família com substitutivo da deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que acrescentou que também poderão usar o mesmo mecanismo os pesquisadores cadastrados que estiverem ingressando no país e as empresas de transporte que prestem esse tipo de serviço. A deputada explicou que seu texto alternativo nasceu de sugestões colhidas da própria comunidade científica. Ela afirmou que esses procedimentos mais rápidos podem fazer toda a diferença para colocar o Brasil na linha de frente da pesquisa e da descoberta de remédios e tratamentos para doenças graves. Mara Gabrilli afirma que a defasagem é grande demais. Nos Estados Unidos ou Europa, a demora por um insumo é de um dia. No Brasil, pode ser de meses.
O maior entrave que a gente tem no Brasil hoje não é o financiamento das pesquisas, mas a burocracia para importar esses insumos de laboratório. Isso sim é que atrasa a pesquisa e o desenvolvimento científico no Brasil.
A proposta também será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Economia.
José Stedile, do PSB Gaúcho, defendeu a abertura de duas comissões parlamentares de inquérito para investigar de forma independente as supostas irregularidades na Petrobras e no metrô de São Paulo. O parlamentar acredita que a separação dos temas beneficia a qualidade da apuração.
De acordo com José Stedile, todas as denúncias são graves e atingem diretamente a sociedade. Para o deputado, a omissão do Congresso nos dois casos vai representar a renúncia do dever parlamentar.
Ex-dirigentes da Petrobras rebateram denúncias de superfaturamento na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Newton Lima, do PT Paulista, explicou que a aquisição foi feita com base em estudos e análises do mercado na época.
Além disso, Newton Lima ressaltou que o preço da compra divulgado pela mídia é o dobro do valor real pago pela empresa. O parlamentar também elogiou as recentes administrações da Petrobras, que, segundo ele, elevaram em 10 vezes o valor de mercado da companhia na última década.
Os deputados estão estudando aumentar o percentual de álcool combustível misturado à gasolina.
O projeto em análise na Câmara permite que o índice atinja até 30%.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações a respeito da proposta.
Proposta permite o aumento da mistura de álcool à gasolina. O texto altera a lei que trata da redução das emissões de poluentes por veículos automotores. Atualmente, essa lei fixa em 22% o índice obrigatório de adição de álcool à gasolina, mas permite que o governo trabalhe com índices entre 18% e 25%, de acordo com a realidade do mercado de combustíveis. Já a proposta do deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB Paulista, permite uma faixa maior de variação do índice de álcool na gasolina, de 20% a 30%. Segundo ele, a medida terá efeito positivo no meio ambiente, devido à redução dos poluentes, e na balança comercial do país.
Eu não determino que isso deva ser feito. Quem vai fazer isso são os técnicos da ANP, em função da disponibilidade de álcool no mercado. Por exemplo, hoje se cogita de passar de 25% para 27,5%. Uma medida satisfatória, que permite diminuir o déficit de importação de gasolina da Petrobras. Permite uma melhoria no meio ambiente e não afeta os motores de carros quase nenhum, porque 90% dos carros que são vendidos hoje no mercado são flex.
Mendes Tame também acredita que a medida ajuda a gerar mais emprego por meio do estímulo ao setor sucroalcooleiro a expandir as suas atividades em todas as fases da cadeia produtiva. A proposta que permite o aumento da mistura de álcool à gasolina será analisada pelas comissões de Minas e Energia e de Constituição e Justiça da Câmara. Em caso de aprovação, ela poderá seguir diretamente para a votação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Oi, professor! Hoje eu estou aqui para fazer um convite. Quer participar do Câmara Mirim? Funciona assim. Você inscreve um projeto pedagógico até o dia 22 de abril. Se for selecionado, você vem a Brasília com tudo pago para participar do programa Missão Pedagógica no Parlamento. Ah, os professores selecionados também vão participar do Câmara Mirim em outubro, podendo trazer até 80 alunos. Quer saber mais? É só entrar em www.plenarinho.leg.br e clicar em Câmara Mirim. Eu já estou até treinando meu discurso. Pela ordem, senhor presidente.
Desenvolvimento regional.
Prefeitos e representantes das comunidades da faixa de fronteira participaram hoje de debates sobre ações de estímulo aos municípios. Afonso Ran, do PP do Rio Grande do Sul, acredita que medidas como a redução de impostos vão trazer mais desenvolvimento e dignidade à população local.
A faixa de fronteira de 15 quilômetros ocupa 27% do território brasileiro. Afonso Rã alertou que a extensão dos limites internacionais do Brasil facilita a entrada de traficantes e contrabando e pediu a intervenção do Ministério da Defesa em ações eficazes e mais patrulhamentos nas regiões.
O Banco de Roraima, instituição financeira que financiava o desenvolvimento do Estado, foi extinto na década de 1980. Edio Lopes, do PMDB, apontou que o fim do banco, ocorrido há 18 anos, deixou 325 funcionários sem emprego.
Do total de ex-funcionários, 20 já completaram 70 anos, o que inviabiliza o retorno às atividades profissionais, e 13 morreram sem conseguir a reintegração ao trabalho. Ed Lopes reclamou que o governo não aceitou formalizar a reintegração dos trabalhadores do Banco de Roraima aos quadros da administração federal.
A suspensão do programa de aquisição de alimentos do governo federal vem preocupando Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia. Segundo o parlamentar, a paralisação prejudica principalmente a agricultura familiar.
Anselmo de Jesus também ressaltou a importância do programa no combate à fome e à pobreza. O parlamentar informou que recentes reuniões com representantes do Poder Executivo apontam para a retomada da ação.
Transportes.
Projeto em discussão na Câmara permite que os motoristas recebam notificações de trânsito, inclusive multas, por correio eletrônico.
A proposta já foi aprovada nas comissões técnicas da Casa, com exceção da Comissão de Constituição e Justiça, e depois pode seguir para o Senado.
Saiba mais sobre a iniciativa da reportagem de Delene Macedo.
Motoristas poderão optar por receber multas e outras notificações de infrações de trânsito por e-mail. A medida está prevista no projeto de lei do deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, em tramitação na Câmara dos Deputados. Conforme a proposta, o proprietário do veículo ou infrator só poderá optar pela notificação por meio eletrônico quando disponível no órgão de trânsito. Quem fizer a opção deverá manter seu cadastro eletrônico atualizado junto ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal e será considerado notificado no primeiro mês após a inclusão da informação no sistema. O projeto remete ao CONTRAN a definição dos procedimentos de notificação eletrônica, observado o devido processo legal e as demais disposições do Código de Trânsito Brasileiro. Relator na Comissão de Viação e Transportes, que já aprovou o projeto, o deputado Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, diz que a notificação eletrônica vai facilitar a vida do motorista.
Ele se cadastrando no sistema, receberia por e-mail esta notificação. Isto é um encontro da modernidade, da tecnologia, portanto, quebrando e rompendo barreiras da própria burocracia.
O projeto, que prevê a opção pela notificação eletrônica das infrações de trânsito, será analisado agora na Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, ainda precisa tramitar no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Segurança Pública.
O governo entregou uma viatura e uma moto para a Polícia Militar de Valença, do Piauí. Adquiridos com recursos de emenda parlamentar de Marlos Sampaio, do PMDB, os veículos vão ser utilizados para o aperfeiçoamento da ação policial no município.
Marlos Sampaio direcionou ainda recursos para a compra de uma viatura para a Polícia Civil de Valença. De acordo com o parlamentar, a segurança pública é o principal foco do seu mandato.
A lei que garante a possibilidade de as empresas de telefonia móvel disponibilizar suas redes para a busca de pessoas desaparecidas ainda precisa ser regulamentada. Na opinião de Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, a medida vai beneficiar a sociedade apenas com o aperfeiçoamento do texto legal.
Educação.
Bancadas partidárias questionam a exclusividade de emissão de carteira estudantil por 3 entidades representativas dos estudantes ou associações filiadas.
A atribuição está prevista na Lei da Meia Entrada, aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional.
A repórter Carla Alessandra tem detalhes sobre as divergências em relação ao tema.
A Lei da Meia Entrada, aprovada no ano passado, obriga as entidades estudantis, estaduais e municipais a se filiarem à UNE, União Nacional dos Estudantes, ou a UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, para poderem emitir carteiras de estudante. Mas, segundo alguns parlamentares, essa obrigatoriedade fere o princípio da livre associação previsto na Constituição Federal. Para suspender essa obrigatoriedade, o PPS entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade. O líder do partido na Câmara dos Deputados, deputado Rubens Bueno, afirmou que não é possível que uma lei desrespeite a Constituição, porque tanto a UNE quanto a UBS são entidades de caráter privado e, por isso, não podem deter o monopólio na confecção das carteiras de estudante.
Porque o monopólio fere a Constituição. Monopólio, quando se trata de interesse público de uma forma geral, é evidente que ela é tratada adequadamente, mas com relação à entidade privada, no caso da UNE e da UBS, é absolutamente impossível de acontecer de acordo com a Constituição da República.
Já o deputado Gustavo Peta, do PCdoB de São Paulo, acredita que a lei é um avanço, porque a UNE e a UBS são entidades sérias reconhecidas nacionalmente, o que vai garantir mais idoneidade ao processo de concessão de carteiras de estudante.
Isso foi uma reivindicação da classe artística, porque há muitas entidades cartoriais, entidades que foram criadas somente com o objetivo de emitir carteirinha de estudantes, tornando isso um verdadeiro negócio. Então é muito importante que somente as entidades tradicionais, aquelas que realmente têm um papel de representação dos estudantes, tenham esse direito.
A carteira de estudante poderá ser emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela União Nacional dos Estudantes, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e pelas entidades municipais e estaduais filiadas a essas instituições. Os Diretórios Centrais dos Estudantes e os Centros e Diretórios Acadêmicos e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação também poderão emitir a carteira de estudante, podendo a carteira de identificação estudantil ter 50% de características locais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Todos os anos, a Câmara dos Deputados abre as suas portas para que estudantes de ensino médio de todos os estados possam experimentar durante 5 dias a atividade parlamentar. É o Parlamento Jovem Brasileiro, que este ano completa 11 anos. Se você tem entre 16 e 22 anos e está matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio, participe. Inscreva um projeto de lei até 23 de maio. A mudança começa com você. Informações 0800-619-619 ou www.câmara.leg.br/pjb.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, acatou o parecer jurídico da mesa diretora e decidiu encaminhar à Corregedoria Parlamentar o pedido de investigação por quebra de decoro feito pelo PSOL para apurar as denúncias contra o primeiro vice-presidente, deputado André Vargas, do PT do Paraná.
O parlamentar pediu licença por 60 dias do seu mandato desde ontem.
A mesa diretora também encaminhou ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar representação apresentada pelo PSDB, DEM e PPS, também por quebra de decoro.
Desde o início de abril, são publicadas denúncias de ligações irregulares entre André Vargas e um doleiro preso em operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro. O deputado usou um avião do contraventor para uma viagem de férias.
Há denúncias também de interferência em contratos fechados por empresas ligadas ao doleiro junto ao Ministério da Saúde.
Na semana passada, André Vargas ocupou a tribuna da Câmara para afirmar que tem apenas relações de amizade com o acusado e que desconhecia suas atividades ilegais.
Votação. O plenário da Câmara ainda não avançou na votação das matérias definidas para a pauta durante a semana de esforço concentrado.
O primeiro item da pauta, uma medida provisória, está sendo analisado neste momento e destina 24 bilhões de reais ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para financiamentos de longo prazo, ligados principalmente a programas de investimentos governamentais.
Vários partidos anunciaram obstrução às votações, por motivos diversos. PSDB, DEM e PPS pretendem garantir a instalação de CPMI sobre a Petrobras, enquanto PDT e PSC querem a marcação de uma data para a votação do projeto que aumenta o salário dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Para você, uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.